Ok, então agora com a palavra, né, o Renato Soares.
Obrigado, presidente. Mas, voltando a falar da resolução 277, que ela foi editada em 2008 e deveria entrar em vigor em 2010, essa resolução ela previa naquela época, sim, a obrigatoriedade dos alunos que utilizam o serviço de transporte escolar que fossem transportados em cadeirinhas e nesses assentos elevados. Naquela época, o presidente do Denatran era o Dr. Alfredo Pérez, nós tivemos uma reunião com ele, conseguimos demonstrar naquela reunião, a TEP junto com algumas lideranças nacionais, a dificuldade que nós tínhamos em fazer essa adequação, a realidade do transporte escolar. Demonstramos também que o transporte escolar, desde a criação do Código de Trânsito Brasileiro de 1997, que regulamentou mesmo a questão do transporte escolar, nós tínhamos zero de acidentes. Os veículos hoje de transporte escolar que são vistoriados e legalizados, seja através do Estado, seja através do município, tiveram zero de acidente com vítimas fatais. Quer dizer, é possível melhorar o que já é melhor. Qualquer pesquisa que se faça no Google hoje, qualquer pessoa vai enxergar e ver que nos veículos que são realmente regulamentados, nos veículos que são vistoriados, nos veículos que são autorizados pelo município ou pelo Estado, esses veículos tiveram zero de acidente com vítimas fatais. Eu acho que nós podemos construir, sim, um transporte escolar ainda melhor. Podemos construir, melhorar aquilo que já é melhor, mas ainda assim nós temos que entender a dificuldade que existe no setor de transporte escolar. Agora nós vivemos agora, finalmente, o final de uma história que eu diria como macabra, presidente, que criaram uma historinha aí dizendo que existia padronização de veículo, que alguém tinha que vender uma van e comprar um ônibus de 280 mil. Graças a Deus essa história finalizou-se, pelo menos parece que se finalizou. O transportador escolar ficou apavorado, entendendo que naquele momento ele tinha que desfazer da sua van e comprar um ônibus. E eu não estou aqui falando nada contra ônibus, não. Parabéns às empresas que produzem ônibus, que produzem vans, que fazem esses veículos seguros. Agora, o que não dá é para jogar essa conta para o transportador escolar pagar. O que não dá é que o transportador escolar, que depende que é um serviço privado, que depende de uma contratação entre pai e transportador, que é um serviço que, apesar de ser um serviço coletivo, de uma utilidade pública, mas não é um serviço público, não é um serviço na sua essência, porque ele não depende de licitação, é uma contratação que existe entre pai e transportador, é uma contratação em que o transportador diz se ele pode pegar o aluno, se ele não pode pegar o aluno. Eu estou dizendo porque essas obrigações que vem fazendo, que vem colocando, imputando ao transportador escolar, vão dificultando e fechando um meio de trabalho. Hoje um transportador, se ele for obrigado, no primeiro momento, se ele for obrigado a usar um veículo, um dispositivo de segurança para uma criança de uma determinada idade, ele vai preferir dizer que não pega aquele aluno, porque ele não tem como adequar aquilo no sistema. Como o serviço é privado, não dá para poder dizer que aquele transportador é obrigado a pegar essa ou aquela criança. Ele faz a sua rota, ele é contratado, é um serviço de iniciativa privada. Dizer o seguinte, tratar brasileiros que deveriam ser tratados de forma iguais, de forma diferente. A pergunta que nós dissemos na época para o Dr. Alfredo Pérez, quando a resolução 277 excluiu os veículos de transporte escolar, era o seguinte: por que o filho do pobre, ele vai num ônibus lotado com 70 passageiros, segurando na cadeira, às vezes no colo do pai e da mãe, e o filho que tem condição, classe média, rico, vai dentro de uma van e tem que ir preso num dispositivo de segurança? Então, é dizer que um brasileiro precisa ter segurança, para um outro grupo de brasileiro não precisa. O que nós precisamos aproveitar, esse ensejo de uma audiência pública, senadores e presidente, é entender que o transporte escolar precisa de subsídio do governo federal. Nós tivemos aqui em 2002, na Câmara dos Deputados, na primeira audiência pública que nós solicitamos, que a Associação Nacional solicitou, para dizer o seguinte: olha, nós precisamos comprar veículo de transporte escolar com isenção de ICMS, nós precisamos comprar veículo de transporte escolar financiado pelo BNDES, assim como tem os taxistas, assim como tem o pró-caminhoneiro. Nós precisamos de subsídio, porque cada vez que nós conseguimos comprar um veículo que seja mais barato, aí sim nós conseguimos ofertar uma qualidade que já aquilo que já é melhor. Quer dizer, volto a dizer, dá para melhorar aquilo que é melhor, mas novos veículos de transporte escolar legalizados e autorizados pelo município, que são vistoriados a cada 6 meses, cumprindo o que determina o Código de Trânsito Brasileiro, foram zero acidente com vítima fatal desde 1997, quando foi criado o Código de Trânsito Brasileiro. Então, eu espero ter contribuído, apesar de que resumir uma história do transporte escolar, resumir todas as nossas dificuldades, resumir o que o setor precisa para que se coloque no mercado como um veículo, um serviço de transporte ainda melhor do que já é. Em 8 minutos é muito pouco, mas eu agradeço as palavras, eu agradeço a participação, quero dizer que a Associação Nacional pode contribuir, quero dizer que nós, como liderança nacional, das pessoas que participaram ativamente desse processo desde 2010, estamos abertos para receber mesmo as informações de todo o setor, seja transportador, seja de outras associações, sindicatos, para juntos construirmos um transporte escolar que ainda pode ser muito melhor. Eu agradeço, muito obrigado.
Obrigado ao Renato Soares. E antes de nós passarmos a um outro expositor, gostaríamos de agradecer, né, e destacar a presença do deputado Arnaldo Farias de Sá, de São Paulo, bem como do Fabiano de Oliveira, presidente da União Geral do Transporte Escolar Brasileiro, Espírito Santo, da Cátia Rodrigues, presidente do Sindicato dos Transportadores Escolares do Estado de São Paulo, o Donai já está na mesa, o Albenir Nogueira de Souza, presidente do Sindicato do Transporte Escolar do Distrito Federal, a Eudenice Nascimento, presidente da Cooperativa de Transportadores Escolares do Distrito Federal, Ivone Rodrigues Frederico, representante da União Nacional de Transportadores Escolares, André Frederico, representante da União Nacional de Transportadores Escolares, Fagner Festa, representante do Sindicato dos Transportadores Escolares de Osasco e região, e Rubens do Campo Ribeiro, representante da Cooperativa de Transportes Escolares do Extremo Sul de São Paulo. Portanto, vamos agora, digamos, ao nosso quarto expositor, que é o Pedro Januário, presidente do Sindicato dos Transportadores Escolares de São José e região do Estado de Santa Catarina. Então, com a palavra, 8 minutos para o Januário.
Gostaria de cumprimentar o presidente da mesa, senador Dalírio Weber. Estendo meus cumprimentos ao senador Dário Berger. É um prazer muito grande, como presidente de transporte escolar do Estado de Santa Catarina, representar não só aquele Estado, mas como transporte escolar do Brasil. Me causa estranheza, como transportador escolar, mais essa decisão do DENATRAN. Decisão essa, no ponto de vista como transportador escolar, como outras que já veio. Nós, num passado muito distante, tivemos aquela situação dos kits de primeiros socorros, onde fala-se, pela legislação, que a gente não pode nem tocar numa vítima acidentada, tem que zelar pelo local e dar um conforto. E não muito longe dessa data, veio a lei, a resolução do extintor, que praticamente já veio morta. E surpresa, senador Dário Berger, agora a situação das cadeirinhas. Porque o carro, quando sai da montadora, ele passa pelo estudo técnico, tem uma engenharia toda em cima desse produto. Própria considerações da Anfávia para alterar, produzir um novo carro, fazer um estudo, demora de 4 a 5 anos. Como do dia para a noite vamos alterar esses veículos? E não só isso. O que preocupa o transportador escolar, como que vão fazer o transporte com essas cadeirinhas no momento que não está sendo usada? Vai causar mais transtorno ainda. Um objeto solto num veículo, ele vem causar um acidente maior do que ele preso. E não agora, as colocações que fizeram, falando que pode ser operado com cinto de duas pontas. Na realidade, eu acho que está muito distante entre a teoria e a prática. Porque nós, transportador escolar, estamos vendo a teoria, estamos conhecendo, mas estamos vivendo na prática. E como já falou o nobre amigo Renato, o índice de acidente, podemos dizer que é zero. O transportador escolar, é um transportador qualificado. Os carros passam por vistoria a cada 6 meses. Além disso, vamos fazer um raciocínio rápido, breve, senadora Marta Suplicy. Por que que incluir agora o transporte escolar e usar as cadeirinhas? E o táxi, por que não vai usar? O transporte rodoviário, por que que não vai usar? O senhor imagina uma criança nessa faixa de idade pegar um ônibus em Porto Alegre e ir ao Rio de Janeiro? Vai ter segurança? Meus amigos, a situação é muito mais séria, sabe, senador Dalírio Berman, do que nós imaginamos. O transportador escolar está preocupado. Não é agora essa situação que vai ser feito um estudo, que está preparando, que vão prorrogar o uso, isso e aquilo. Meus amigos, se vão prorrogar, vão prorrogar o problema. Nós temos que resolver. Nós temos que trabalhar com a realidade. O transportador escolar trabalha com vida. O transportador escolar transporta o que é mais especial em uma família, que é os filhos. O pai, quando contrata um serviço de transportador escolar, ele está contratando porque ele conhece, ele sabe que ali é um profissional, é uma pessoa qualificada. O que o transportador escolar, na realidade, precisa é incentivos fiscais. Como foi falado, o táxi, as grandes transportadoras têm incentivo, têm isenções. E nós, ao contrário, nós não temos isenções. Nós temos cobranças. E cobrança que nós temos que arcar com elas. Você cumpre ou não trabalha. Então eu espero, em meu nome e o nome da categoria, que essa casa de imediato solicite a sustação dessa resolução. Não adianta trabalharmos com a intenção de querer prorrogar o problema para resolver. O problema tem que ser resolvido agora. Hoje é dia 28 de outubro. É novembro, vem o recesso e entra a resolução em vigor. Não vamos adiar esse problema. Vamos resolver. O transportador escolar gostaria que ficasse registrado. Não é contra a mudança, não é contra as alterações que vêm a somar segurança. É contra, sim, com resoluções que fica muito distante entre a teoria e a prática. Então, temos que analisar o que vai realmente somar, o que vai realmente criar segurança. Isso que o Denatran deveria se preocupar com a prática da solução. Na verdade, essa resolução veio e já entrou na contramão, porque a categoria não foi ouvida em nenhum momento. Foi feito ao contrário, está sendo ouvida a categoria para dizer, ah, nós vamos prorrogar, vamos fazer esse estudo, vamos fazer aquele... E, na verdade, não é essa. Gostaria de agradecer o espaço ao transportador escolar nessa casa. Espero que hoje não seja adiada uma decisão, mas seja encaminhada definitivamente a sua sustação. Muito obrigado.